antes de querer ter um propósito, se propõe a viver. Essa é a melhor forma da gente descobrir o que a gente gosta da vida.
Bem-vindos ao podcast do Papo Cabeça 1.0.
Fala, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um podcast. É mais um papo cabeça para você. Então hoje nós temos uma presença ilustríssima. E olha, eu já digo de antemão, é um prazer inenarrável estar aqui com vocês, com essa convidada, com o meu amigo Lincoln e com todos que estão nos ouvindo. Mas eu só quero fazer uma breve apresentação. Ela é a Nayara, terapeuta sistêmica. Olha, eu não confesso que não tinha escutado ainda, ouvido falar dessa profissão. Então vai ser muito interessante hoje o que ela vai trazer pra gente, né? Sobre a importância da terapia sistêmica na nossa vida. Então, Nayara, seja muito bem-vinda. E também o meu amigo Lincoln, meu parceiro de todo o podcast, parceiro desde o início desse projeto. Também seja bem-vindo, meu amigo.
Prazer, meu parceiro. Depois de ter me colocado de férias forçada, mas tá tudo bem, tá tranquilo. Hoje a gente tá com uma convidada aí mais que especial. Uma agenda aí super exclusiva aí, porque para achar essa mulher, meu amigo, é duro.
Tá apurado de vocês, gente, tá apurado de vocês. Eu que agradeço o convite de estar aqui essa noite com vocês, muito obrigada. Apesar dos desencontros, estamos aqui para trazer um pouco mais de conteúdo para vocês, para contribuir com vocês nessa jornada. E sim, hoje sou terapeuta sistêmica, trabalho simplesmente facilitando o autoconhecimento das pessoas, nesse sentido de entender toda a sua trajetória de vida e como que isso interfere principalmente na sua comunicação, certo? Então, sou uma terapeuta que foca muito na liberdade de expressão.
Maravilha, maravilha. Nayara, também conta pra gente aí um pouco da tua trajetória, né? Até os dias que você conquistou, os teus sonhos, conta aí um pouco pra gente.
Então, minha trajetória, digamos assim, que uma linha reta não foi nunca, né? Teve muitas curvas, teve muitos vai e vens e assim sucessivamente. Mas tudo isso pautado também na minha dificuldade de comunicação. Foi por isso que eu tô aqui hoje trabalhando nessa parte de facilitar a expressão de vida das pessoas, seja pela oratória, pela persuasão, até pela sua comunicação do dia a dia, aquela comunicação trivial para você falar dos seus sentimentos de forma livre, certo? Mas a minha trajetória veio de uma pessoa que era completamente tímida, que começou os seus problemas em cima do palco. Eu cantava quando eu era pequena, e acho que foi na minha primeira apresentação solo mesmo, de fato, eu acabei travando por conta de ter dado tudo errado. Então, estava tudo ensaiado, tudo bonitinho, era uma peça, eu ia fazer o fundo musical da peça, e de repente, quando eu começo a cantar, simplesmente o teclado não funciona, e de repente a luz não funciona, de repente o microfone trava. Aí eu comecei até a puxar a capela, mas aí a plateia começou a cantar junto comigo, eu me assustei, travei, e não consegui cantar mais durante aquela apresentação, e já era a apresentação realmente final. Ali eu saí do palco chorando, não queria mais saber de nada, e foi ali que começou todos os meus problemas de autoestima, de comunicação, de conseguir me relacionar com as pessoas, enfim, foi o caos instalado naquele momento. E isso gerou muitos problemas em vários sentidos. Então, tive problemas para apresentar trabalhos na escola, tive problemas de relacionamento por não saber me expressar, tive problemas de saber fechar negociação com cliente. Quando passei a me formar também, eu sou arquiteta de formação, apesar de não exercer mais, mas o conhecimento está muito aplicado dentro da comunicação. E para me formar, eu precisei tomar meio vidro de maracujina para dar conta de apresentar com tranquilidade para o TCC. Então, foi um negócio assim muito louco, sabe? E depois que eu embarquei para a jornada do autoconhecimento, que eu queria realmente dar um basta nessa situação, de mudar minha vida de fato, o gatilho para isso acontecer foi simplesmente descobrir que meu pai estava com câncer. E eu era muito ligada no meu pai. E aí começou a dar um tilt na minha mente, assim. Peraí, se meu pai morrer, quem sou eu? Então, aquela pergunta existencial que me levou a mudar muito o contexto da minha vida. Então, busquei estudar sobre empreendedorismo, busquei estudar sobre comportamento humano. Fui investindo em mim, já invisto em mim há 7 anos, mais ou menos. Já fiz praticamente uma faculdade de psicologia, de tanto que já estudei autoconhecimento. E fui permitindo com que as coisas fluíssem na minha vida. Então, enquanto eu estudava essa parte de autoconhecimento, algumas profissões foram exercidas, todas voltadas para a comunicação de alguma forma, para que eu pudesse me manifestar. Então, entrei ali pelo marketing, que já envolvia muita comunicação, entrei pela fotografia, que é nada mais, nada menos do que uma forma explícita de comunicação não verbal, que a gente precisa dar um crédito para isso. Entrei pela gravação de vídeos audiovisual, onde eu sempre estava norteando a parte de roteiros, comunicação, de fato, até o momento em que eu cheguei a ser realmente terapeuta. A vida me convidou a ser terapeuta e eu abracei essa profissão com muito carinho, justamente ajudando as pessoas nessa jornada de alinhar a sua expressão de vida para abrir oportunidades e não criar encrencas na vida. Então, minha trajetória veio muito nesse sentido, da tímida, em que foi se cuidando. No meio desse caminho, ainda participei de um evento que chama Belém Design Zones, que teve aí, né, em Belém, em que eu fui premiada em primeiro lugar como comunicadora, né, como arquiteta repórter, em que eu trouxe a forma mais diferenciada e que evidenciou bastante o evento, inovando no cargo de arquiteta repórter, e que me conferiu esse belo prêmio, que eu tenho muito orgulho, muito carinho, porque mostrou realmente o fato e o caminho pela comunicação, sabe? E até me tornar realmente terapeuta e ajudar as pessoas agora a destravarem essa jornada e terem uma comunicação mais leve. Então, minha jornada foi bem nesse sentido, meio indas e vindas, com altos e baixos, mas com bastante experiência e com bastante aventura pelo país, né?
Isso mesmo, né? E essa trajetória, né? Bem como você colocou, entre altos e baixos, que todos nós passamos, né, na nossa vida. Então, aqui fazendo até uma analogia, né, com a montanha russa, né? Entre altos e baixos, subidas e descidas, é isso mesmo que nós passamos. Mas você tirou de um trauma seu e transformou em algo que hoje soluciona o problema das pessoas. Então, isso é muito interessante mesmo, Nayara.
Isso. E é o que a gente, dentro do desenvolvimento humano, sempre fala, sabe? Ah, você só consegue trazer as pessoas até onde foi. Então, o fato de ter passado por essa jornada, me dá um pouco mais de credibilidade até em mim mesma para ajudar a outra pessoa. E isso transmite confiança dentro da postura, dentro do conteúdo, dentro da profissão como um todo, sabe? Então, é muito legal isso. Então, hoje eu agradeço muito a ter dado todos aqueles BOs naquele palco. Se não fosse por isso, hoje eu não estava aqui. E realmente faz toda a diferença. Faz toda a diferença.
Não, e ela descreveu certinho, eu acho que é a vida de todo mundo, né? Na faculdade ali, aquele trava, aquela questão de se comunicar. É muito, muito, muito louco, né? Uma história bem, bem mesmo emocionante, uma boa história. E Nayara, eu ia te perguntar, né? E esse aliar à profissão, né? Porque, querendo ou não, você é uma comunicadora. E aí você aliou uma arquitetura e comunicação. Achei super interessante isso.
Sim. Ah, hoje eu tenho claro que eu tive algumas transições de carreira, né? Então, fui arquiteta, fotógrafa, marqueteira em algum momento da minha vida, que agora eu estou até abrindo mão do marketing. Graças a Deus, estou com um sócio muito bom, que eu não preciso ter que me preocupar com isso. E também fui produtora audiovisual. Então, todas essas profissões, hoje eu tenho claramente que a gente escolhe a profissão para a gente se expressar. Então, se a gente não tem uma profissão que permita a gente se expressar com vontade, com alegria, de falar de dentro para fora mesmo, a gente escolhe aquela profissão que, na verdade, está sabotando a gente, sabe? Que é para inibir a nossa expressão. Então, tem muita gente que se molda a essa questão. Então, quando eu era arquiteta, quando eu projetava ainda, quando atuava como arquiteta, eu inibia demais a minha expressão nesse ponto de querer ser aquela pessoa técnica, de querer ser aquela pessoa que se veste bonito porque era o figurino dos arquitetos, e aquilo não me cabia. Era muito dolorido, sabe? Apesar de nunca ter ficado sem cliente, muito pelo contrário, sempre tive clientes em todas as profissões, eu percebia que o como eu estava trabalhando era muito ruim, então me estressava, meu corpo estava adoecendo. Eu desenvolvi por um tempo até a lesão por esforço repetitivo na mão, de tanto projetar, e isso estava realmente me segurando, não estava deixando eu ser saudável. E o que que é legal do aliar a profissão até aquilo que a gente faz hoje? Que são experiências de vida. E quando você exclui uma experiência de vida, isso já entrando dentro da minha expertise, você se enfraquece. Né? Tem todo mundo aquela pessoa que fala, ah, eu não quero mais, nunca mais lembrar do negócio que eu passei. Bobagem! Que aí você continua simplesmente sendo mais inseguro para ir para frente, ao invés de tomar aquela experiência como algo que você viveu e, por conta dessa experiência, se tornar mais experiente e mais seguro de dar os próximos passos. Então, a arquitetura trouxe isso para mim também. Toda a visão estratégica que a arquitetura me promoveu para elaborar espaços, hoje facilita para que eu veja também quais são os passos e quais são os lugares que as pessoas andam e como esses lugares simplesmente inibem a expressão das pessoas, a comunicação das pessoas e o porquê que elas travam diante de algumas situações. Então, tudo isso é uma experiência de vida que me faz ser uma terapeuta mais integral ainda, de ser uma terapeuta mais importante para a vida das pessoas e mais confiante em mim mesmo também. Então, para todo mundo que esteja ouvindo aqui agora, não descartem as suas experiências de vida. Muito pelo contrário, todas elas fazem quem você é hoje. Isso é muito diferente para quem vai caminhar assim para os próximos passos.
Você está na companhia do podcast do Papo Cabeça 1.0.
E essas experiências, elas nos fazem ser quem nós somos hoje. Fazem a nossa trajetória ser mais bonita. Porque se você renegar os momentos de dificuldade, os momentos ruins, o que você vai ter para contar de história, não é? Então ninguém vive só de momentos bons. Quem dera se fosse, né? Seria mil maravilhas. Mas não é bem assim, né, pessoal? São esses momentos difíceis que nos preparam para grandes batalhas. E passar pelo deserto com a certeza de que dias melhores virão. Provar que somos sim, somos mais fortes. Por isso somos seres humanos em constante construção.
Como eu já sou teu seguidor, né? Te acompanho no Instagram, vejo que você sempre tem uma preocupação com as postagens. Você não fala de qualquer jeito, eu queria saber assim, nos seus bastidores, quando você está produzindo conteúdo, de que forma você, na sua persona, no seu seguidor, como você monta essa estratégia de conteúdo?
Legal, então é uma coisa que eu sempre trago, não só para mim, mas para todos os meus clientes e alunos, né? É de que você vai atrair de alguma forma quem você é, né? Então, quando eu estou montando um conteúdo, eu sempre lembro daquela pessoinha lá do passado que travou no palco, que teve seus problemas de comunicação, que era eu, e de certa forma isso conecta com os meus clientes, e também trago as experiências de atendimento. Então, ó, quando um cliente meu passa por um atendimento, eu vejo, poxa, esse conteúdo vai ajudar mais alguém, porque tem outras pessoas que passam pelo que ele está passando. Então, eu vou sempre trazendo um conteúdo que, de certa forma, procure informar, procure ensinar, procure entreter e procure motivar as pessoas a olharem para si e, em segundo plano, compartilharem o que elas têm de dentro para fora, para uma outra pessoa. Então, todas as vezes que eu estou fazendo um conteúdo, eu sempre penso nisso. Como que isso vai ajudar outras pessoas a ter clareza sobre si? E como que isso vai fazer, de certa forma, elas colocarem em prática o que eu estou expondo, do dia a dia, no real, para que elas possam ter resultados também, mesmo com o que elas leem dentro do meu Instagram, dentro do das veem nas minhas lives, veem no YouTube ou qualquer lugar de rede social que tenha.
É isso mesmo, show de bola.
Tava até dando uma olhada aqui no teu site aqui, dando uma roubada aqui. Tava dando uma olhada aqui, tem agendamento, parte de atendimento, e eu queria curiosidade mesmo, saber como é que funciona, tipo, até chegar a ti, até ter o atendimento.
Certo. Tem alguns produtos, entre aspas, digamos assim, alguns serviços que eu forneço para que as pessoas possam entrar em contato, certo? Então, a gente sempre busca deixar os contatos da forma mais tranquila possível, para que as pessoas conversem comigo, entendam o que que eu posso fazer, até para eu saber como é que eu posso ajudar, tá? Mas dentro do que eu ofereço hoje, eu ofereço a terapia, de fato, para que as pessoas cheguem, Ah, normalmente as pessoas chegam com alguma coisa que elas querem resolver e eu ajudo a olhar para isso de uma forma investigativa e prática, para que ela possa entender qual é a raiz que está gerando aquele problema e ela ter um direcionamento para poder seguir em frente com mais maturidade emocional, com mais coragem para expressar o que precisa e assim sucessivamente. Também tem os programas de mentoria de desenvolvimento e comunicação sistêmica, que é justamente você saber como que você, com a sua comunicação, como comunicador, interfere no meio de uma outra pessoa, interfere numa vida de uma outra pessoa e principalmente quais são as consequências que isso gera também para você e para o outro, que todos nós estamos interligados e a gente precisa ter sim esse cuidado. Então, aquela história de ah, eu sou responsável pelo que eu falo e não pelo que o outro entende. Tem um certo mito aí, tem uma meia-verdade, né? Que você é responsável pelo que fala e pelo que o outro entende. Que se o outro não entende o que, que você está falando, você não está sendo um comunicador, você está fazendo um monólogo e simplesmente se sabotando de crescer, de criar vínculos saudáveis para poder realmente crescer, sabe? Então é importante dar uma olhada para isso. E aí, dentro dos programas de mentoria, a gente sempre traz isso para o desenvolvimento da pessoa, daquilo que ela precisa, sabe? E fora isso, também tem os treinamentos. Ah, os treinamentos em grupo, que são para desenvolvimento da persuasão, da oratória, de performance, e assim vai. É, que tem vários treinamentos que a gente está desenvolvendo. Tem um que vai abrir em breve. Não vou falar qual é, não posso. Fica aí no spoiler, fica aí na curiosidade. Ah, mas que está sempre voltado para comunicadores que tenham essa preocupação de como eles interferem positivamente no meio e que realmente destravem a sua verdadeira liberdade de expressão. Que é você falar de forma leve e saber como fazer isso bom, de forma saudável, de uma forma que realmente te faça crescer, sabe? Então, as pessoas podem chegar até mim pelo meu site, entendendo o que eu forneço, podem chegar até mim pelo Instagram, pode chegar até o YouTube, enfim. Todos esses canais de comunicação estão abertos, para que a gente possa estar sempre em contato. Procuro ser o mais acessível possível para todos que entrem em contato comigo.
E lembrando, né? Lembrando aqui que tem um site dela super acessível, tem parte de atendimento, tem alguns vídeos aqui de um monte de gente famosa aqui que já passou, tem tudo sobre a vida dela. É incrível, eu já estou aqui até já olhando aqui, já escondido em off, agendar meu atendimento.
Ai, será muito bem-vindo. Vai ser uma honra poder contribuir.
Importante, né? As pessoas ainda têm um certo tabu, né? Sobre a sua comunicação, né? Todos nós temos aquele receio de se comunicar, mas muitas vezes tem vergonha, né?
Isso.
E até algumas pessoas também que eu conheço, isso é besteira, não tem nada a ver. Faz um coach, faz um curso de coach e já tá bom. Mas é muito mais além, né? Não é tão simples
Sim.
assim, porque a comunicação é a nossa arma, né? Quanto mais a gente consegue se comunicar, melhor a gente alcança aí patamares bem maiores na nossa vida. E muitas pessoas não conseguem identificar que a comunicação é muito importante, principalmente hoje, né? Na
Exato.
imensa tecnologia que nós temos. Então, é muitas informações, muito conhecimento, muita coisa que você tem que absorver ao mesmo tempo e tem que disseminar. Saber filtrar as informações e também saber o que repassar, né? Então, tudo isso necessita de um auxílio profissional.
Sim. Eu costumo dizer que a comunicação é uma chave. O que que é importante? Ela é uma chave mestra. A diferença é que você precisa entender quais são as portas que você abre com essa chave. Então, tem gente que vai achar que não precisa desenvolver a comunicação, mas não entende por que que só está dando BO na vida, não entende por que que só está gerando encrenca na vida. E claro que ela está se comunicando para que isso aconteça. Então, é um passo antes. Então, por isso que eu já atendi várias pessoas que já fizeram curso de persuasão, curso de oratória, curso de vendas, coisas do tipo, e não sabia por que que não fluía na vida. Porque faltava aquela chavezinha, a raiz fundamental que realmente liberta a expressão e que vai fazer a pessoa olhar para que portas ela tem que realmente abrir. E depois disso, já tive clientes que, depois de 2 anos tentando promoção, se promoveram em 2 meses. Já tive clientes que viviam um verdadeiro caos dentro do trabalho e depois de mudança de postura, amenizou tudo, ficou um ambiente de paz, sabe? Justamente porque ela era a chave para fazer aqueles processos acontecerem. De relacionamentos mesmo, que as clientes chegavam e não sabiam como comunicar, justamente porque estava pautada, motivada por ciúmes, coisas do tipo, e depois de passar por um trabalho, por uma terapia ou por um treinamento, começavam a gerar credibilidade, confiança e lealdade mais dentro de um relacionamento, sabe? Então, tudo isso está aliado. A gente precisa entender que essa chave é fundamental para a vida, porque nada a gente resolve sem se comunicar. Isso faz a beleza da vida acontecer, sabe? De ir para frente, de ir para frente, enfim, eu sou apaixonada pelo que eu faço.
Nem dá para perceber, né?
Não,
Se
imagina.
aí tivemos a certeza, né? A certeza aí só falando.
Você está na companhia do podcast do Papo Cabeça 1.0.
Né, era ia pegar esse gancho aí. Tu já te deparou assim com algum profissional? Eu vou falar a mesma palavra mesmo, boçal, aquele cara que acha que ele não precisa se atualizar, que ele é só aquilo e isso. Não aceito opinião. Tu já te deparou assim com alguém assim que bem ácido assim, que fez um comentário, alguma coisa assim do tipo?
Não é pertinente a mim falar, mas é interessante a gente entender que em todas as áreas vão haver diferentes tipos de profissional e os diferentes tipos de profissional vão atender diferentes tipos de cliente. Então, trazendo essa visão sistêmica para dentro do processo, o que que é a visão sistêmica? É você entender o todo e o todo em equilíbrio. Dentro de você há vários sistemas. Tem o sistema respiratório, tem o sistema circulatório, tem o sistema, tem o sistema muscular. Então, tudo isso está funcionando num conjunto. Fora de você também acontece isso. Então, existe o sistema que vai estar pertinente aos profissionais que não querem se atualizar, entre aspas, né? Que é aquilo que a gente não pode julgar, eu não sinto por que julgar, eles fazem parte disso tudo. E tem os outros profissionais que são mais disruptivos e inovadores. Então, vai haver sempre os dois tipos, e isso está em equilíbrio na natureza. A gente só precisa respeitar que cada tipo de pessoa vai se dar bem com um tipo de profissional diferente, e está tudo bem.
Sabiamente respondida.
Sabiamente.
É verdade. Vários tipos de profissionais.
O que é
E na...
importante nesse processo todo é a gente determinar que tipo de profissional eu quero ser, como que eu vou contribuir com o outro e deixar o outro ser do jeito que ele quer ser e ponto.
Verdade.
Cada um no... cuidando
No
do seu
seu
quadrado.
quadrado, né? Igual na música.
Exatamente, exatamente.
O Nayara, e também assim, um conselho para pessoas que pensam em seguir a sua profissão. Escutaram, estão escutando. Acharam o perfil? Qual assim conselho você daria para essas pessoas? Que perfil elas devem ter ou o que elas devem seguir para iniciar?
Ah, bom, antes de mais nada, a primeira coisa que uma pessoa precisa para se tornar terapeuta é resolver suas próprias questões. Então, se você não resolve suas próprias questões, você não vai resolver a vida de ninguém. Justamente porque você ser um cego guiando outro cego. Então a gente precisa estar aberto a estar nos resolvendo o tempo todo, indo para frente, para poder abrir a caminhada de outras pessoas também nesse sentido. O segundo ponto é que a gente tem que estudar para caramba, porque existem muitas coisas que estão envolvidas dentro do processo de autoconhecimento, de terapia, de ir para frente. Então, se você é uma pessoa que não gosta de estudar, então, opte por um outro tipo de carreira, né? Porque a mente humana é complexa, o comportamento humano é complexo, é simples e complexo ao mesmo tempo, para falar a verdade, mas precisa entender os dois lados em conjunto para que a gente possa dar um direcionamento para uma pessoa. Afinal de contas, a gente está lidando diretamente com vidas. E não é legal brincar com a vida de ninguém, muito menos com os sentimentos, muito menos com as reações, enfim, ok? E terceiro ponto, você gostar de pessoas. Se você não gosta de pessoas, é bem complicado trabalhar como terapeuta.
Aí tá a roça.
Isso. Mas é, para quem gosta de pessoas, é uma área extremamente apaixonante de ajudar realmente a ir para frente, sabe? Mas é saber lidar com as suas próprias reações, porque você vai lidar com dor, com situações pesadas, com traumas de outras das outras pessoas. Não é um negocinho leve, não. Não é facinho, não.
Exatamente, mas é aquela questão, o profissional que realmente encaixa, né, se apaixona pela profissão e aí a consequência é ajudar as outras pessoas, né, transformar a vida das pessoas.
Quando tu te sente cansada, sobrecarregada, o que você costuma fazer? Um hobby assim e tal.
Ah, eu amo ir pro meio do mato.
Só
Eu sou uma pessoa que gosta de ir pra trilhas, gosta de ir pra natureza, gosto de vez em quando alguns, digamos assim, esportes radicais. Tô até vendo agora para viabilizar um voo de parapente. Eu acho massa essas coisas, gosto. Tem momentos que eu realmente fico só, ou fico escutando música. Criei até uma listinha de letras terapêuticas para ajudar as pessoas a ficarem com as emoções positivas. Posso até disponibilizar para os ouvintes aqui.
É isso aí.
E gosto muito de estar com os amigos para conversar besteira mesmo, né? Para desanuviar. Então tem um momento que as pessoas até chegam: "Ah, que tu acha disso? Não sei o quê." Por saber que a gente é terapeuta, né? Eu falo: "Olha, então, não vou conversar sobre isso agora. Hoje é meu momento de falar abobrinha." Aí as pessoas entendem, elas respeitam. É realmente se posicionar, porque senão a gente pira, né? Porque a coisa não funciona assim. E para eu estar sempre me colocando em ordem também aqui, digamos, eu também faço terapia, certo? Então todo terapeuta precisa de terapeuta, porque nós, seres humanos, somos incapazes de olhar 100% para a gente. A gente sempre vai estar descobrindo algumas questões para ir adiante. Então, terapeuta super-homem, abandone esse cargo, não vai ficar por muito tempo,
Não existe, não tem como.
não. Não, tem como. Nós somos vulneráveis, nós somos perfeitamente imperfeitos, e a gente precisa
Verdade.
sempre de um dos outros para poder estar crescendo, sabe? Então isso é importante.
Achei engraçado essa parte que ela tá falando de do nada alguém chega assim, ah, eu tô com um problema assim e tal. Sempre tem, né, um bom amigo que chega e fala, tu é daquela área e chega, olha, tira uma dúvida para mim e tal.
Sempre tem mesmo, sempre tem. Aí a gente tem que se posicionar. Falou: "Ó, pô, peraí, eu não tô no horário de trabalho, não, gente. Pelo amor de Deus. Dá tempo, vamos falar merda? Vamos falar besteira? Vamos falar besteira, tá tudo certo."
Ai,
poder separar, né?
Sim.
E aí, muitas pessoas pensam que todo profissional está ali o tempo todo, né? O tempo todo que tiver à disposição, mas não, né?
Não, a gente precisa olhar como um todo a vida.
Não é assim, não, né? E aí muitas pessoas enxergam que o psicólogo, o terapeuta, sempre é o profissional, né? Nunca consegue ver o ser humano por trás. Então, não
Isso,
é que é uma
isso. Precisa, a gente precisa dar um tempo para a gente. Então, não importa qual profissão seja. Então, se você está 100% profissional, então, amigo. Vamos para terapia, né? Porque, então, tem uma fuga aí. Precisa ser trabalhar nessa fuga, senão daqui a pouco você vai adoecer, meu bem. Então, a gente precisa dar sempre um olho nisso. Então, a nossa vida, ela não é só trabalho. O trabalho, na verdade, é uma das partes da vida apenas, né? Que faz parte desse todo. Senão, a gente sempre está estressado, cansado. Depois, a vida perde o sentido e as pessoas não sabem por quê, né? Então, isso
Verdade.
é importante.
Até descontando em outras pessoas, né? Não tem nada a ver.
Sim, acontece muito, muito, muito.
Nayara, também falar aqui um pouco sobre propósito. Eu queria saber um pouco do.
Então, eu tenho uma visão um pouco diferente a respeito de propósito de vida. As pessoas jogaram muita purpurina nesse negócio de propósito de vida. Então, tem muita gente travada porque não tem propósito de vida. Gente, propósito é o que a gente se propõe. Então, hoje eu me proponho abrir uma escola que leva em conta essa história da comunicação, da persuasão, dos relacionamentos interpessoais. Me proponho a fazer terapia, a ajudar pessoas a ter o seu conhecimento, de realmente mudar e ir para frente. E isso me realiza, sabe? Então eu não tenho um propósito só, eu tenho alguns que me movem. Todos eles pautados na liberdade de expressão, de ir para frente, de você ser quem você é sem ter que dar justificativa para ninguém, né? Então, a gente começar a abrir os olhos a respeito disso. Poxa, a realização vem do movimento, a clareza vem do movimento, a clareza vem de você se jogar na vida. Tem uma pessoa que eu gosto muito, assim, até das sumidades que embasam meu trabalho, que é o Gasparetto. E Gasparetto fala sempre uma frase que é sensacional: a vida se revela para quem caminha, a vida se mostra para quem caminha. Então, se você fica esperando um propósito cair do céu, sinto muito, a sua vida não vai andar. Sabe? Então, tipo, vai, caminha, testa, faz alguma coisa, erra, poxa, não gostei, gostei, para você descobrir realmente quem você é, para fazer as coisas acontecerem. E foi assim que a minha vida foi desenrolando também. Eu comecei na arquitetura. Comecei na arquitetura, ajudei pessoas com arquitetura, ajudei pessoas com fotografia, ajudei pessoas com marketing, ajudei pessoas com audiovisual e agora estou como terapeuta porque realmente me convinha, de tanto que eu já estudei, de todas as formações que eu já fiz, para me entender. E aí, realmente, até foi um terapeuta meu que falou: Nai, pelo amor de Deus, abre os olhos, você precisa deixar a terapia fluir na sua vida, porque eu já tava meio que terapeutizando as pessoas no meio da rua, né? Então, foi aí que eu realmente abri os olhos para isso e tomei como responsabilidade justamente essa profissão que eu acho muito legal e é muito bom conversar até de igual para igual com psicólogos, com terapeutas mais experientes e permitir com que isso flua, sabe? É gostoso, realmente é uma liberdade, sabe? É muito bom a gente poder ir isso para frente. Então, a respeito de propósito, antes de querer ter um propósito, se propõe a viver. Essa é a melhor forma da gente descobrir o que a gente gosta da vida.
É exatamente isso.
Eu achei
Não
show de
adianta
bola o
adiantar.
que ela falou, né? Tem tudo a ver.
Uma visão, né, bem direto ao ponto. Sem purpurina, como ela mesma colocou.
Vou roubar essa expressão aí, olha.
Ai, tira a purpurina do negócio. Chega desse mundinho do unicórnio colorido, gente. Pelo amor de Deus, é pé no chão a vida, gente. A vida tá aqui, é agora.
É verdade. É verdade. Tem que correr. E eu sempre comento com o Cunha. A gente sempre conversa e fala que a gente tem que estar sempre encaminhada, sempre em movimento. Porque senão nada acontece, né? Tipo, anda as coisas. É como tu falou, né? Não vai cair do céu. Nunca caiu, nem vai cair, né?
Não, não vai cair. A gente
E aí?
precisa se permitir. Se não se permite, a gente não descobre o que é. Então se proponha, nem que seja um propósito troncho, um propósito meio besta agora no momento, mas eu tenho um propósito. Vai, faz um negocinho pequeno primeiro, depois vai fazendo maior. Quer aquele negócio, ai, eu quero minha missão de vida. Ah, por favor, né? Vou botar pé no chão.
É isso mesmo.
Não fica só no discurso, né? Vai
Então.
acontecer.
Sem experiência de vida nenhuma, aí a pessoa quer ter um propósito para a vida toda. Nossa, que frustração, né? Que será daqui 2, 3 meses você entender que não vai conseguir alcançar aquele
Vai rolar.
propósito tão ilusório. Ah, vamos botar o pezinho no chão, vamos botar o pezinho no chão.
Vai rolar.
Isso. Vai testando, testa, erra, ei, deu ruim, deu bom, vai vendo o que que você gosta.
E, Nayara, eu ia te perguntar, né? A gente sempre é uma pergunta bem clichê do nosso podcast. A gente sempre pede que os nossos convidados eles citem alguns livros que são super interessantes. A gente tem a nossa, pode-se dizer, a nossa biblioteca. Só gravada, né? Os livros de todos os convidados. E não poderia deixar em branco, né? Você teria que deixar um pouco desse conhecimento todo aí, aqui para os ouvintes, nos diga.
Ai, bom, um dos livros que tem feito bastante diferença, né, na vida das pessoas, que eu tenho aplicado também no meu processo aqui, dentro do meu contexto de trabalho, é a biografia de Bert Hellinger, que é o criador das constelações sistêmicas, e que ele traz muito a respeito dessa visão de como você aplica a visão sistêmica no dia a dia, respeitando tanto o pertencimento, a ordem dos fatos e o equilíbrio entre as partes, né? Equilíbrio de trocas entre as pessoas, que faz toda a diferença. Um segundo livro que eu estou lendo, confesso que está sendo bastante difícil para mim para ler, por todo o contexto histórico da coisa, é o Em Busca de um Sentido, de Viktor Frankl, que traz o contexto da vida a respeito de caminhar dentro Nossa, até só de lembrar já me arrepio. Mas dentro da Segunda Guerra Mundial, né, do nazismo, dos campos de concentração. Então, como que as pessoas ainda tinham um sentido para viver, mesmo naquelas situações precárias, sabe? Então, é um livro denso para quem realmente quer viver emoções fortes. E um livro mais técnico para quem quer desenvolver um pouco mais a sua comunicação de uma forma que ajude, é o famoso Comunicação Não Violenta. Ele realmente traz para a gente essa questão de você ser mais cuidadoso dentro da sua comunicação, entendendo a si e ao próximo através da seleção das palavras corretas para que as pessoas possam te entender.
Está aí, né? Uma maravilha, né, Cunha? A gente vai anotando também, vai escutando, anotando. É isso. Eu já estou aqui ligado no site também, no YouTube.
Sim.
Bruna, ela também faz uma outra pergunta, também ampla, porque se você deixasse uma mensagem aí para a galera jovem que está naquele momento decisivo da sua vida, sabe o que escolher, bem que nós sabemos que nós já conversamos aqui, né? Você deve escolher estando, né? Mas assim, num ponto de partida, aquele jovem que não sabe, né? Quais conselhos você também já viveu e pode repassar para esse jovem?
Assim, a melhor orientação que eu poderia dar para uma pessoa que está começando agora é arriscar. Então, tem algumas coisas que a gente pode arriscar antes de escolher uma profissão. Hoje eu vejo que a educação no Brasil, ela pressiona muito a gente escolher uma profissão com pouca maturidade, digamos assim. 16, 17 anos já tendo que escolher uma profissão para entrar numa faculdade, e não precisa ser bem assim. Sabe, você pode sim viver algumas coisas antes para entender quais as áreas, quais os mercados que realmente te favorecem. Claro que se você quiser escolher uma profissão agora, olha para as suas habilidades e qual delas precisa se manifestar dentro de uma profissão. Não escolha uma profissão por conta de dar dinheiro, por conta de ser mais aceita no mercado, que isso vai dar ruim, você não vai sustentar isso por muito tempo, no final das contas vai acabar sendo infeliz. Mas olha, deixa você se expressar por meio da profissão e não a profissão ditar o que você precisa falar. Isso é o mais importante de tudo, tá? Então, olha para as suas habilidades, olha para aquilo que você já tem como natural em você e aí sim seleciona uma profissão com base nisso, de uma forma diferente, né? E se puder viver algumas experiências antes de escolher uma profissão, melhor ainda.
Tudo de bola, muito bem colocado. É isso aí, pessoal. Já anotem aí as dicas da Nayara. Com certeza você vai ter um outro olhar, uma outra visão de qual caminho você quer seguir.
Calma pessoal, interrompendo essa gravação, mas não se preocupe, nós vamos voltar já já com o nosso episódio. Só quero deixar aqui para você uma oportunidade exclusiva aqui do nosso podcast, em parceria junto com a Rede Estácio de Ensino. Nós estamos aí presenteando todos os nossos ouvintes aí com super descontos. Então aproveite e clica aí no link que já está na descrição desse episódio. Aproveita que tem muitas promoções para você começar ainda hoje o seu curso, a sua faculdade, o que você deseja. Então vá atrás do seu sonho e aproveite essa parceria junto aqui com o Papo Cabeça. Valeu, galera. Continue aí com o nosso episódio que está incrível.
Isso aí, fico feliz em contribuir nesse ponto.
Não, e ela sempre coloca, né? Sempre fala dos desafios, né? É, a maturidade a gente só consegue quebrando a cara. E, tipo assim, o que ela falou agora foi tudo. Parece que foi um tapa na minha cara, sabe? Porque eu tô vivendo nesse momento aí de transição de carreira e eu tô, assim, eu tô, posso te dizer, em branco ainda, tá? Eu tô voltando todas as profissões pra passar um tempo, pra ver se, o que eu vou fazer da minha vida.
É interessante, né?
Eu tô nesse momento aí, sabe? Tipo, um conselho muito bom mesmo. Tava precisando disso.
Que bom, que bom. Olha, feliz de ajudar.
Tava precisando de... Tinha que ter um tapa desse na cara mesmo pra acordar. É porque às vezes a gente vai... Olha, eu já naveguei em 3 profissões. Eu tô indo pra 4ª. E aí eu tô... Assim, naquele momento, vai, não vai. Aquele medo, né? Porque quando a gente é jovem, a gente tem muito... Aquela questão, eu vou e tal. E aí a gente fica com medo. Hoje em dia a gente já tem outras preocupações. Mas hoje... Foi um bom conceito.
Sim, sim. E também a gente precisa abrir os olhos para pessoas que já passaram pelo que a gente está passando. Então, se você está numa transição de carreira... Foi bem legal tu ter trazido isso aqui, porque acontece mesmo das pessoas ficarem perdidas. E, às vezes, esse estar perdido é por conta de questões familiares vividas quando a gente era criança e que a gente não sabe. Então, isso atrapalha um pouco na seleção da profissão também. Então, se tá nesse ponto de, poxa, eu quero arriscar, mas não sabe para onde ainda, porque eu já arrisquei algumas vezes e isso não está funcionando, procura, sim, alguém, algum profissional que te ajude a olhar para as suas questões de infância, para as suas questões de vida, para que libere a sua visão para tomar melhores decisões profissionais também, tá? Então, isso é um ponto legal até para trazer, levantando aqui a bola da terapia, na questão profissional, viu? Então, se permita nesse sentido também.
Muito top.
Eu também queria até comentar aqui, aproveitar, né? Vocês tocaram nesse assunto. Eu também, né? Já tirei um peso das minhas costas. Eu também me formei em uma profissão, né? Tudo pelo, vamos dizer assim, pela pressão da família, dos amigos, né? Falam, não, tem que seguir isso aqui. Eu me formei em uma profissão, mas não atuo, né, no momento. E até um tempo isso deixava um certo peso, né? Eu, caramba, eu me formei nisso, mas não estou atuando. Mas hoje em dia já tirei, né, esse peso, né? Falei, não, realmente eu vou encontrar, né? Encontrar no caminho. Quando você escuta, né, outras pessoas que já passaram por isso, você vê, não fui só eu que passei por isso. Então, tem muita gente aí que está no mesmo barco. E aí a gente acaba entendendo, né, que isso faz parte da vida. Não é só porque você se formou em uma profissão que você deve seguir nela. Se você não se encontra, vai buscar o que realmente te faz feliz.
Isso. E mais importante com isso é você se conhecer, né? Não é só o que te faz feliz, é você se conhecer para você ser útil. De fato, ser útil para você e para outras pessoas. Senão, a gente também cai num sonho muito lúdico, muito infantil, né? De que eu só quero ser feliz. É, tem coisa, sim, na vida que não é muito feliz, não. É, né? Então, faz parte desse contexto como um todo, sabe? Lembra sempre disso. Profissões foram feitas para a gente se expressar e não para travar quem somos nós.
Bem colocado,
com certeza. E a Nayara, a gente vê nitidamente, né? Que tu faz algo que... Tu é feliz e é algo que tu queria viver mesmo, até pela forma que tu te expressa. Eu tô vendo, eu vejo aqui no YouTube, tô vendo aqui algumas postagens. A gente vê quando uma pessoa realmente gosta daquilo que ela tá fazendo. E isso é muito top mesmo.
Ah, eu gosto, eu realmente gosto do que eu faço. Adoro treinar pessoas, adoro comunicar. Tem dias até que eu brinco com a minha voz, tem dias que eu tiro voz para ser um pouco mais radialista, tem dias que eu tiro para ser uma brincadeira, para ser um pouco mais dramática, meu Deus. Mas essa sou eu, né? Então, assim, eu tenho isso dentro de mim, Nunca fiz teatro, ainda bem, mas se eu fizesse eu ia ficar mais insuportável ainda. Então, brinco com isso e trago com muita seriedade também a questão do comportamento humano. Porque eu vejo que quanto mais pessoas conseguirem trazer para si essa vida mais equilibrada, de forma saudável, mais a gente vai ter benefícios para todo mundo. Então, a gente vai abrindo caminhos aí para todas as profissões fluírem melhor, porque tudo é necessário. A gente precisa entender quais são as funções do processo para que a gente possa ir, sim, para um caminho mais tranquilo, mais leve e não ter que criar tanta encrenca na vida, né?
Exatamente. Amigo Lincoln, mais alguma colocação?
Bom, ela depois dessa terapia, desse atendimento aí que ela fez particular e ao vivo.
Verdade.
Foi top, top demais. Eu tô até olhando aqui o material dela. E, não, eu queria só uma colocação. Achei super interessante que a Nayara falou que ela, como até tu havia falado antes, né, Cunha? Que ela pegou um trauma de tudo aquilo que deu errado na apresentação e ela evoluiu nisso, né? É uma coisa que poucas pessoas fazem, né? Poucas pessoas correm atrás daquilo que causou medo, não usam isso. Né? Eu achei muito, muito legal essa história dela e eu achei muito top.
Legal, legal. É. A gente precisa encarar nossos fantasmas.
Verdade.
Se a gente não encarar, né? Quem vai encarar?
Isso, isso.
E é isso, né? Depois todo esse bate-papo, não poderia e não pode faltar o momento do jabá da nossa convidada, né? Que deu essa terapia aí totalmente de graça para todos nós. Então agora vamos saber aonde a galera pode te encontrar, né? Aí nas redes sociais, para saber mais da sua profissão, dos seus entendimentos aí. Conta um pouco para a gente.
Ah, então, as pessoas podem me procurar no Instagram, Nayara Falkowski. Ah, vocês podem deixar escrito isso em algum lugar para as pessoas acertarem meu nome. Ah, no YouTube também você procura Nayara Falkowski, ou no meu site também, nayarafalkowski.com.br. E se quiser mandar um e-mail, é falecom@nayarafalkowski.com.br. Fica fácil para todo mundo me achar aí.
Não, enquanto é isso, Maré, vai ficar tudo bem bonitinho na descrição do podcast. Não se preocupe, vai ficar pronto só para clicar, falar diretamente com você aí pelos canais.
Pronto, pode direcionar para as redes sociais que a gente é acessível, a gente está lá pronto para ajudar a galera.
É isso mesmo, show de bola.
Queria.
Não poderia deixar de agradecer, né? Foi incrível mesmo a sua presença aqui, contribuiu demais. E, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo aí, que é super precioso. Então, muito obrigado aí por você ter disponibilizado estar aqui com a gente, batendo esse papo.
Ah, eu que agradeço o convite, fico feliz em contribuir com vocês. Eu realmente queria contribuir, apesar dos desencontros, mas aconteceu na hora
Deu
que foi
certo.
melhor para todo mundo. É, então, ficou bem legal, fiquei muito feliz de trazer isso aqui. É sempre uma honra poder contribuir com o meu conteúdo para outras pessoas. E espero do fundo do meu coração abrir os olhos e direcionar mais mentes aí para que elas comuniquem com mais liberdade e não com mais peso.
Exatamente.
Muito obrigado, Nayara, de verdade, por tudo. Te desejo muita luz, sucesso na tua profissão. Te agradecer também, que foi um momento particular ali que foi muito top. E a gente teve alguns desencontros, algumas coisas de agenda e tudo mais foi superado. E queria te desejar sucesso e também vou dar um pouquinho de spoiler também que próximo aí a gente vai, o 2.0 vem por aí vai ser mais ao vivo, mais por vídeo, né, Cunha?
Vídeo, né? É, vai ser mais completo.
Ai, que legal. Desejo muito sucesso para vocês também, que vocês possam ajudar muita gente aí com esse papo cabeça. Aliás, que nome, hein? Bom nome de negócio aqui.
E é isso, pessoal. Muito obrigado aí a todos que estiveram com a gente até agora. Muito obrigado. E antes de tudo, eu só quero deixar uma última mensagem para vocês. que eu aprendi aqui no, nesse nosso bate-papo aí com a Nayara. Faça da sua dificuldade o seu combustível. Então leve essa mensagem para a vida de vocês e corra atrás do sucesso de vocês. Então é isso, pessoal. Valeu e até o próximo podcast.
Valeu.
Até o próximo episódio, galera. Valeu.